dia, boa tarde ou boa noite aos ouvintes. Meu nome é Antônio Barbosa, criador do podcast Café Consciência. Antes de iniciar o podcast de hoje, quero agradecer aos ouvintes por um grande número de visualizações nos episódios anteriores e também as interações de vários internautas perguntando, através das redes sociais, quando iria lançar um episódio sobre os buracos negros. Para facilitar a comunicação comigo, resolvi criar um Instagram para vocês acompanharem as notícias, enquetes e tirarem dúvidas sobre algo presentes nos episódios já disponibilizados. O Instagram é Café Consciência 11, tudo junto. Porém, é com muita satisfação que resolvi atender o pedido de vários ouvintes. Durante algumas semanas, irei disponibilizar episódios da sequência elaborada sobre os buracos negros. Para compreender melhor sobre esses objetos astronômicos, será abordado aspectos de relatividade restrita e geral, como surge um buraco negro, quais são as suas classificações, propriedades e eventos que acontecem em sua estrutura e, por fim, as suas consequências para a astrofísica. Sem perder mais tempo, vamos iniciar hoje sobre a relatividade especial. No primeiro episódio, vamos falar sobre os princípios da relatividade. Sabemos que as equações de Maxwell demonstraram que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com uma velocidade c, que é de 300 mil km por hora. Mas esta velocidade se refere em qual referencial? Lembrando das aulas de mecânica no ensino médio ou até mesmo na graduação, se você for um estudante de física, engenharia ou de outras áreas que estuda física 1, as leis básicas da mecânica assumem um caráter mais simples em referenciais inerciais. Mas algum de vocês pode estar se perguntando: o que são os referenciais inerciais? Eles são aqueles referenciais onde se aplica as leis da inércia, ou seja, onde uma partícula não está sujeita a forças. Mas isso não significa necessariamente que não tenha forças agindo sobre ela. Porém, a somatória das forças que agem sobre esta determinada partícula tem que resultar igual a zero. Como consequência, permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Mas qualquer referencial em movimento retilíneo uniforme em relação ao outro referencial inercial também será um referencial inercial. Galileu desenvolveu uma transformação entre as coordenadas de dois referenciais inerciais se movendo em relação ao outro com velocidade constante para descrever eventos. As suas transformações não alteram a lei básica da dinâmica. O princípio anunciado por ele era: é impossível detectar o movimento retilíneo uniforme de um referencial em relação ao outro por qualquer efeito sobre as leis da dinâmica. O tal princípio não vale para referenciais não inerciais, como aqueles acelerados ou em movimento circular. Quando estenderam esse princípio de relatividade para o eletromagnetismo, logo apareceu uma anomalia. A velocidade da luz num referencial não poderia ser igual a outro referencial inercial, isso tudo devido à composição de velocidades pela relatividade de Galileu. Então, os cientistas pensaram: será que as leis de Maxwell são restritas a um referencial privilegiado? Isso poderia assemelhar à propagação das ondas sonoras, onde sabemos que o referencial que a fonte sonora está em repouso, a velocidade do som é isotrópica. Para os demais referenciais, a velocidade do som é diferente, caracterizando o efeito Doppler na acústica. Como consequência, acreditaram que o referencial privilegiado seria o éter. Assim, poderia detectar o movimento retilíneo uniforme da luz em relação a ele. Para testar essas hipóteses, desenvolveram o experimento de Michelson-Morlin com interferômetro para tentar detectar uma variação na velocidade da luz. Depois de várias tentativas, não conseguiu obter resultados de tais variações e chegar à conclusão que um éter estacionário é incorreto. Dessa forma, surgem dois princípios. As leis físicas são as mesmas em todos os referenciais inerciais e a velocidade da luz no vácuo, que vale em torno de 300 mil km por hora, é a mesma em todas as direções e em todos os referenciais inerciais, independente do movimento da fonte. Esses dois princípios, porém, são incompatíveis com a mecânica newtoniana, assim, levando à necessidade de modificá-las. Essas tais modificações em torno desses dois princípios foram os pontos de partida para Albert Einstein, em 1905, no seu trabalho sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimentos.